Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irás encontrar uma série de partilhas sobre astrologia, yoga e psicologia, tradições ancestrais que me ajudam a expandir o coração e pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é Cindy, eu sou a vossa Astro Devi. Hoje é dia 2 de Abril, são 9h50 da manhã e estou a gravar este episódio desde o Porto. O episódio de hoje começa com uma introdução aos eventos astrológicos de Abril. Vou estar ausente, por isso quis vos deixar assim um miminho. Abril é um dos meses deste ano. Muita coisa vai acontecer e a comunidade astrológica está, assim, muito curiosa para perceber o que é que vai vir ao de cima. Na segunda parte, vamos mergulhar na sabedoria da Lua Nova em Rebati e o meu conselho é, se ainda não ouviram o episódio que eu lancei dedicado ao eclipse que aconteceu cerca de uma semana, por favor, façam-no, porque este segundo eclipse é um culminar, é um fechar desta janela que foi aberta, não é? Estas duas semanas, este portal de eclipses, com o Mercúrio retrógrado pelo meio, portanto, ouçam também um episódio dedicado a Mercúrio retrógrado, e aquilo que vai acontecer é que tudo aquilo que tinha de vir ao de cima kármico, veio, foi como que iluminado. E nos próximos 6 meses, porque uma lua nova demora 6 meses a dar frutos, aquilo que vai acontecer é que esses temas, nós vamos estar a trabalhar com eles e vamos ver uma mudança enorme. Daí eu disser que estes 3 últimos episódios, o último eclipse, Mercúrio e este, complementam-se muito bem. Portanto, ouçam-nos e vejam como as coisas se encaixam. Na terceira e última parte do episódio, vou mencionar algumas dicas, rituais que podemos fazer para retirar o melhor deste portal de eclipses e também alguns testemunhos. Porque nos últimos dias, diversas pessoas chegaram até mim e partilharam coisas que estavam a acontecer nas suas vidas e como a astrologia estava a ajudar e como ganharam consciência, assim, de um momento para o outro, do potencial que esta ferramenta tem. Portanto, achei que era bonito partilhar isso também aqui neste episódio. Então vamos a isto, vamos à primeira parte, vamos perceber o que é que está a acontecer neste momento astrologicamente e o que é que vai, de certa forma, colorir as próximas semanas. Como estava a dizer, o mês de Abril é qualquer coisa. Parece que tudo culmina aqui. É mesmo um mês muito importante. Em muitas culturas, este é o momento em que o ano começa, na primeira lua nova após o equinócio de primavera. Sim, porque em certa forma seguem o calendário lunar e não o calendário que nós utilizamos. O que torna este ano solar 2024 tão especial é que é o primeiro ano em que o Sol entra em Carneiro e não tem Plutão em cima dela pressionar. Plutão esteve em Capricórnio desde 2008. E ele trouxe ao de cima dificuldades para esta área do céu. E aquilo que acontece é que com a sua entrada em Aquário, em vez de ele estar a ter uma relação de tensão com Carneiro, Aquário tem uma relação de facilidade, de entreajuda. E com a entrada do Plutão neste signo, tão conectado com a nossa humanidade, com o coletivo, com os sistemas, com as atualizações sociais, aquilo que acontece é que há uma influência que quer ajudar, que quer dar coragem. E isto é um momento de celebração. Portanto, todas aquelas pessoas que têm pontos significativos no seu mapa em Carneiro, celebrem, porque Plutão neste momento está-vos a dar uma ajudinha. E Plutão é um planeta social, coletivo, ele impacta uma geração inteira, mas ainda assim nós conseguimos senti-lo na nossa vida mais íntima. Porque é um planeta que aquilo que ele faz ao navegar o nosso mapa É trazer transformações às áreas da nossa vida que ele toca. E transformações que por vezes nos obrigam a dar mergulhos profundos e a regressar. Eu lancei um episódio dedicado a Plutão há uns meses atrás, portanto também conseguem encontrá-lo se andarem para trás no tempo aqui no Spotify. Portanto, façam-no. É outro planeta muito bonito que neste momento está-nos a dar forças. E há qualquer coisa de fascinante no início, não é? Isto de um novo ano solar, de um equinócio de primavera, apesar do tempo não estar assim muito agradável, pelo menos aqui no norte do país. Mas há aqui um potencial de algo que está a dar os primeiros passos, algo que desafia a vida, que desafia a morte, este inverno que fica para trás, esta vontade de ir em frente que se anuncia a si mesma. Carneiro é esta energia que tem imensas coisas para fazer, é tudo para ontem. Há uma urgência, há uma ferocidade, há um foco, há uma necessidade de viver com este signo, com esta energia do zodíaco. E essa é a assinatura deste ano. Plutão chega e diz: vai em frente, viva, faça ouvir a tua voz. É normal que se sintam mais conectados com a vossa energia vital, com a vossa força. Tanto pessoal como coletiva. Porque as mudanças que nós estamos a criar neste momento não são só sobre nós, sobre um indivíduo, mas sim sobre o coletivo, sobre as nossas comunidades. E nós conseguimos ver isto muito claramente nas redes sociais, nas notícias, naquilo que está a acontecer no mundo. Pode parecer que está caótico. Pode parecer que cada país está a lutar por si mesmo, mas vejam aquilo que está a acontecer com as comunidades também. As comunidades que se estão a unir, que se estão a juntar para criar algo em conjunto. Estas vozes que são únicas e que depois se juntam a outras vozes para criar uma mudança. Isto é a sabedoria de Aquário. Isto é Plutão em Aquário. Como vocês podem ver, eu fico sempre muito animada quando falo disso. É o meu Sol em Aquário, o meu Saturno em Aquário. Eu adoro este signo do zodíaco e, como é óbvio, identifico-me. É maravilhoso. Outra coisa que está a acontecer, começou a acontecer ontem. Mercúrio ficou retrógrado em Carneiro. Como podem ver, muita coisa está a acontecer em Carneiro e não é só o Mercúrio que vai ficar retrógrado e o eclipse que nós vamos ter. Nós vamos ter Vênus em Carneiro, temos o nó do norte da Lua, a imensa coisa nesta energia do zodíaco que está a acontecer ao longo deste mês. E ele ficou retrógrado ontem e vai finalizar o seu movimento retrógrado no dia 25 de Abril. E aquilo que o Mercúrio faz em Carneiro é dizer: não corres, não queimes os cartuchos antes do tempo. Eu sei, temos um conflito aqui. Porque por um lado temos Plutão a dizer vai, mas depois temos Mercúrio a dizer espera. Talvez não tão depressa. Porque a verdade é que pode haver aqui um equilíbrio. Nós não temos de fazer tudo de uma vez. Sustentabilidade. Esta é uma palavra que tem de estar presente. É isto que o Urano tem feito em Touro nos últimos anos. E eu já vou falar sobre o Urano porque há aqui coisas que vão acontecer também relacionadas com este planeta, que está intimamente relacionado com Aquário, onde Plutão está. Uma coisa que nós temos de perceber, na astrologia tudo se interliga, não há nada deixado ao acaso. Então, sustentabilidade. Mercúrio chega e diz: organiza os teus pensamentos, reinicia o teu sistema. Talvez este seja um momento maravilhoso para questionar-se o que significa abraçar a sabedoria de Carneiro, que muitas vezes nós associamos a conflito, força, luta, precipitação, coragem. Mas o que é que significa ter coragem? Para mim, coragem tem sido muito sobre abraçar a minha vulnerabilidade, sobre ser capaz de agarrar essa vulnerabilidade, ser humilde e colocar-me em posições em que não tenho receio nenhum de dizer: estou errada, não me sinto confortável, não é para aqui que eu quero ir. Eu talvez não vou conseguir te dar aquilo que tu precisas neste momento. E está Tudo bem. O maior ato de coragem que nós podemos ter é mostrar as nossas cores verdadeiras e mostrar a nossa vulnerabilidade. E é isto que nós vamos aprender em Carneiro ao longo do próximo ano e vamos continuar com este exercício porque Carneiro é uma energia que nos próximos anos vai estar muito ativa. E a verdade é que nunca estamos preparados para o início, não é? Há muitas coisas que aprendemos pelo caminho. Então, algo que o meu professor Miguel disse numa altura. Que, se eu não me engano, o seu mestre Swamiji também dizia é que é importante nós termos este tipo de mantras presentes. Como se eu fosse corajosa, eu acho corajosamente. Como se eu fosse uma pessoa aberta às possibilidades, eu abro-me às possibilidades que possam surgir. Então, como se eu fosse, eu faço. Então, isto é muito importante nesta fase de mudança imensa que está a acontecer. Porque preciso criar espaço para melhorias. É preciso criar espaço para que o universo nos surpreenda. Então, sim, vai em frente, faça ouvir a tua voz, mas não queimes os cartuchos todos agora. Sê vulnerável, pensa, tenta compreender o que é que este novo início significa para ti. O eclipse solar chega no dia 8 de abril e vamos ter oportunidade para mergulhar nele. Nos próximos minutos. E aquilo que torna este eclipse tão especial é que Chiron vai estar bem juntinho do Sol e da Lua no momento exato deste evento. E esta é a primeira Lua nova do ano astrológico, como já referi. Então, é mesmo importante. É um momento que nos irá marcar. E todos os eclipses são importantes, não me compreendam de uma forma errada, mas aqueles que são visíveis são mais poderosos. E este eclipse solar vai ser visível nos Estados Unidos, aqui em Portugal não, infelizmente, portanto, a não ser que quisessem viajar para os Estados Unidos, não vão conseguir ver este eclipse que vai acontecer. E acreditava-se ano passado que um eclipse que era visível tinha muito mais impacto a nível social do que aquele que não era visível no sítio. Portanto, este eclipse acontecendo nos Estados Unidos vai ter muito mais impacto lá porque está visível, enquanto que em Portugal e em outros sítios do mundo, como não é visível, não vai ter tanto impacto. A visibilidade dos planetas e destes eventos, é muito significativa. É importante. E é importante também sabermos que os eclipses lidam sempre com figuras públicas, governos caem ou surgem repentinamente durante estas semanas. Guerras, nascimentos e mortes de pessoas importantes. E eu achei isto delicioso. Sabiam que o Júlio César foi assassinado durante um eclipse? E que este é um dos motivos pelos quais a astrologia foi banida de Roma na altura? Porque parece que os assassinos planearam um ataque para o dia do eclipse e as pessoas ficaram com medo da astrologia porque sentiram que tinha sido tudo organizado. E a verdade é que aquilo que os astrólogos fizeram com o passar dos anos foi tentar ver estas correlações e estudar. E a altura dos eclipses são alturas em que muita coisa acontece socialmente. E nós estamos agora a olhar para as notícias e vocês podem dedicar uns minutinhos para ver. E vocês vão ver que nos Estados Unidos muita coisa está a acontecer. Por exemplo, eu acho que estava assim marcado. O Trump ia começar a ser julgado por uma série de crimes que cometeu no dia 25. No dia do último eclipse. E acho que isto está a decorrer agora. E agora de manhã eu estava no café e estavam a falar de qualquer coisa relacionada com os jornalistas. E com aquilo que estava a acontecer com a guerra. E o impacto que estava a ter. Portanto, eu ainda quero ver as notícias para perceber ao certo, mas isto é muito importante. Porque é assim que nós conseguimos perceber o trabalho dos astrólogos e a forma como a astrologia se integra na nossa vida socialmente. E como sempre, há diversas coisas que estão a acontecer. É claro que do ponto de vista individual isto tem impacto. Nós também estamos a viver transformações nas nossas vidas e muitas dessas transformações são coloridas por aquilo que acontece lá fora, socialmente. Digam-me lá se não há muitas pessoas que sentiram os seus níveis de ansiedade crescerem agora com tudo isto das guerras e que de certa forma somatizaram isso para as suas vidas. É um facto. Temos de ter essa realidade. Porque o Sol está exaltado em Carneiro, ou seja, ele sente-se super confortável nesta energia do zodíaco, porque o Sol está aí saltado em carneiro. Esta é uma confirmação de que este é um momento importante na história da humanidade. E vamos descobrir juntos. Vamos ver o que é que acontece ao longo dos próximos dias e depois vamos tentar olhar para trás e perceber o impacto que esta temporada teve na nossa história. E como mencionei alguns minutos atrás, vamos sentir esta energia por um bom período de tempo, mais especificamente nos próximos 6 meses. Vamos viver ondulações. Porque uma lua nova dá frutos passado 6 meses, nunca no momento. E porque Quirón nos está a influenciar esta lunação, este é uma fase importante para sermos claros em relação ao que queremos. Então, responder a perguntas como: como quero liderar a minha vida? Como quero tomar iniciativa mesmo quando tenho medo? Como quero enfrentar os meus medos, abraçar o meu poder, ser quem eu mereço ser? Isto são perguntas muito importantes. E para acabar aqui esta parte, outra coisa que eu achei linda, deliciosa, é que pela primeira vez em muito tempo, eu acho que 75 anos, nós vamos ter um cometa a passar bem próximo da Terra. Ele está visível, já tem estado visível ao longo das últimas semanas, e o mês de Abril vai ser o mês em que ele vai estar mais visível. E durante o eclipse vai ser possível ver o cometa durante o dia. Que lindo! Portanto, nós temos um eclipse solar e temos um cometa a passar ao mesmo tempo. Digo-vos, os astrólogos, à volta do mundo estão completamente agarrados aos céus, porque qualquer coisa, há uma mensagem de veras muito especial que nós vamos receber. E vai ser uma mensagem intensa. Vai ser uma mensagem que vai trazer ao de cima dificuldades, mas também uma sabedoria e riqueza que nós precisamos neste momento. Se vocês quiserem ver algumas imagens do cometa, procurem pelo Miguel Claro no Instagram. Ele é um astrofotógrafo português. Ele já publicou imensas fotografias, em algumas revistas da NASA e no site. Ele tem este espaço, Dark Sky Alcova. É lindíssimo. Eu fui lá na minha primeira lua de mel, porque eu cansei durante a pandemia e queria fazer algo diferente. Então foi para o observatório. E vale muito a pena, e ele tem umas fotografias maravilhosas no seu Instagram, e vale a pena seguir o perfil dele. Ele é mesmo fantástico, portanto, façam-no. Mas o mês continua assim, eu disse que muita coisa ia acontecer durante Abril. No dia 20 de Abril, Júpiter encontra Urano. Este é um evento raro que só acontece a cada 14 anos. Voltem a 2010. E quero-vos dizer que este é o evento do ano. Aquele também que tem os astrólogos todos. Ai, o que é que vai acontecer? A última vez que Júpiter e Urano se encontraram em Touro foi no dia 8 de junho de 2010. Uma boa parte da minha geração pensa nesse verão como o último ano antes da entrada da universidade. E que verão foi! Quando eu penso no verão de 2010, meu Deus! Eu senti aquela, sabem, aquela expectativa de que algo vai acontecer, algo vai mudar. E mudou! Eu deixei a casinha dos meus pais de madeira e cumpri o meu sonho de morar sozinha, de viver no Porto, de estudar psicologia. E foi tão difícil, mas ao mesmo tempo tão bom. Então, Urano e Júpiter unem-se para dar saltos gigantes em direção ao futuro. Júpiter, saltos gigantes. Urano, em direção ao futuro. Júpiter expande. Urano revoluciona. Júpiter é o professor do Olimpo, traz esta sabedoria. Urano é um transgressor que rouba o fogo do conhecimento e oferece de volta à humanidade. Prometeus. Leiam a história. É mesmo lindíssima. A parte mitológica da astrologia é incrível. Eu fico muito entusiasmada porque eu adoro essa parte. É simplesmente lindíssima. E vocês sabem que eu estou a entrar numa vertente da astrologia védica, mas ui, que riqueza tem a astrologia ocidental na parte mitológica também. Portanto, leiam sobre Prometeus e o seu mito, a forma como ele roubou o fogo do conhecimento para dar de volta à humanidade, que é algo que está intimamente ligado com o Aquário, e é por isso que vocês veem uma das formas do Aquário, para além das duas linhas elétricas, não é que choca, é esta figura humana que tem um pote a verter água, e essa água revela o conhecimento, e é esta capacidade de dar este conhecimento de volta. Então, temos como política, território, riqueza, leis, paz, prosperidade, saúde, infraestruturas vão estar no centro das atenções nas próximas semanas. Seja o que for que venha ao de cima, vai ser o início de uma nova era. O mundo está a mudar a passos largos. Nós estamos a mudar. E mesmo não estando preparados, somos chamados a cumprir o nosso papel. Então não se esqueçam, como se eu fosse corajosa, eu acho corajosamente. O mês acaba com Marte e Neptuno encontrando-se em Peixes. Peixes dá profundidade. Ele traz um sentimento de restauração, de renascimento, de sonho, de dissolução. Netuno governa o inconsciente coletivo. É por isso que ele está ligado com Peixes. E ele fala desta ligação que todos nós temos uns com os outros. Esta única consciência. E ele remete para esta capacidade de compreender que nós co-criamos o futuro juntos. Os artistas conhecem bem este lugar, quando se permitem tocar pelas forças da natureza, este espaço em que há uma dissolução das barreiras e há uma conexão íntima com as forças da natureza. Então, para o final do mês, nós temos um convite para sermos os artistas das nossas vidas, para encontrarmos uma devoção que nos faça agir mesmo não sabendo o resultado final. Vocês já me ouviram falar muito sobre isto. Estamos neste processo com Saturno em Peixes. Eu não sei qual é a forma final. É verdade que as barreiras estão-se a dissolver e eu sinto esta conexão profunda, esta necessidade, esta devoção dentro de mim. E eu não sei qual é o resultado final, mas se eu confio, plenamente, Shraddha, esta palavra em sânscrito, que significa fé, uma confiança inabalável, eu tenho isso presente. E na minha experiência, é essa devoção que nos permite ter um vislumbre da magia deste universo. Pelo menos para mim, tem sido assim. E é isto. Uma primeira parte recheada de coisas que vão acontecer durante o mês de abril. Eu disse-vos, é intenso. É um mês mesmo muito significativo. Portanto, estejam atentos e voltem a este episódio uma e outra vez se precisarem para depois conseguirem compreender aquilo que mudou. Vamos mergulhar aqui na segunda parte, vamos falar sobre o eclipse solar no dia 8 de abril, que atinge o seu pico às 6h21 da tarde em Portugal continental, sim? Portanto, estejam atentos ao fuso horário, poderá mudar para cada um de nós, consoante o país em que vivemos e a localidade também. Este eclipse marca o início de um ciclo e o fim de outro. Estar à beira do precipício de uma mudança pode ser assustador. Mas se conseguirmos abraçar a incerteza, dando um salto de fé, podemos ser surpreendidos pelo universo. Esta é a primeira lua nova para o equinócio da primavera, como já referi. É considerado o início do ano védico. E um momento que nos concede um vislumbre do potencial dos próximos meses. A verdade é que estamos numa encruzilhada, tanto a nível pessoal como social. Então não se sintam desamparados se os vossos níveis de ansiedade dispararam nas últimas semanas. É normal. Quer dizer que estão em sintonia com os ritmos da natureza. O efeito dos eclipses acelerou a vida de muitas pessoas, sabem? E essa aceleração trouxe ao de cima pensamentos, emoções, experiências que precisam de tempo para serem integradas. Não vai ser tudo integrado agora. Nos últimos dias, desde o primeiro eclipse, eu não tenho tido uma noite descansada. Também não sei se é porque vou viajar em breve e estou naquela contagem para entrar no avião, mas caramba, os meus sonhos, as minhas noites têm sido qualquer coisa. E têm mensagens lindíssimas. E as coisas à minha volta, sabem? Dou por mim a ler agora um livro que toca aqui uns temas muito significativos para mim, eu não tinha planeado. Não sei, as coisas estão-se a interligar, sabem? E eu sei que eu não vou integrar tudo agora, que eu preciso de tempo. Então sejam meigos convosco e com os outros, por favor, sejam meigos. Também acabamos de ter a Páscoa cá em Portugal e em muitos outros locais, e é uma altura em que coisas vêm ao de cima também. Há pessoas que sentem o peso daquilo que esta tradição tem. Portanto, novamente, sejam meigos convosco. Muita meiguice, muita vulnerabilidade. Algo que Carneiro nos quer ensinar. Isso é que é coragem. Acontecendo na área do céu governada por Devati, a estrela guia dos viajantes. O símbolo deste eclipse é um tambor que marca o tempo. Mas não é o tambor de Shiva, ok? É um tambor diferente. Este é um tambor que conduz as pessoas de regresso a casa, que acalma corações inquietos, removendo os medos. Este eclipse transborda com potencial. Podemos sentir que estamos à beira de uma mudança. Perante uma escolha que poderá ter impacto nos próximos anos da nossa história. Esta nakshatra, Revati, esta nakshatra representa aquele momento do total quietude que carrega a promessa de luz e início de um novo amanhecer. Ai, isto é tão delicioso! Se tu tens sentido perdido no teu caminho ou confuso, invoca o poder desta lunação. Ouve o ritmo do tambor, permite que o teu coração ilumine o caminho a seguir. Quem sabe este não é um momento de clareza que nos empurra em direções nunca antes imaginadas. Vênus, estando agora em peixes e saltada, dá um toque de sensibilidade, compaixão e generosidade a esta lua nova. Eu fico sempre abismada com a riqueza simbólica desta tradição. No início deste episódio falámos sobre mudanças que vão acontecer no mundo, sobre o nosso papel e a importância de sermos corajosos na nossa vulnerabilidade, e aquilo que dá início a esta mudança é um eclipse numa estrela guia. Imaginem, numa estrela guia. Está tudo interligado de uma forma tão belíssima. O universo é poesia pura. E privilegiados somos nós. São aqueles que compreendem os seus versos. Que conseguem olhar lá para cima e perceber estas mensagens subtis. Quando me dizem que a astrologia não tem fundo, bem, eu nem digo nada agora. Eu sorrio porque é uma tradição mesmo muito bonita. E é isto que nós estamos a aprender aqui com este eclipse. Como já mencionei, a época do eclipse é uma oportunidade ótima, ótima para nos dedicarmos às nossas práticas espirituais. É dito que no dia de um eclipse os mantras são mil vezes mais poderosos. Por isso, aproveitem o dia 8 para entoar um mantra que seja significativo para vocês. Idealmente, repetir 108 vezes. Um mala, para quem está habituado a estes termos. Um ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Sim, 108 vezes ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Porquê? Porque são alturas auspiciosas no dia para fazer práticas espirituais, porque há um equilíbrio na natureza. Sim, a noite nunca é aconselhado e mais cedo que o amanhecer também não, porque ainda estamos a acordar. Sim, portanto, estes dois pontos são significativos. E se estiverem perdidos no que toca ao mantra, já sabem. Om Namah Shivaya. Shiva! abençoa todos. Shiva é aquilo que é Mangalam, aquilo que é auspicioso. Nós queremos Shiva na nossa vida. Portanto, Om Namah Shivaya pode ser um mantra que vocês vão fazer agora nesta altura. Na astrologia ocidental, esta lunação vai ativar a casa do nosso mapa natal que contém Carneiro. Sim? Estou a fazer este apontamento porque eu sei que ainda há muitas pessoas que acompanham a astrologia ocidental, então também quero que retirem algo deste episódio. Na astrologia ocidental, esta lunação vai ativar a casa do nosso mapa natal que contém Carneiro, concedendo-nos uma oportunidade para iniciarmos um novo capítulo aí. Mantenham presente que uma lua nova demora 6 meses a dar frutos. Eu estou sempre a repetir isto porque há diversas pessoas que chegam até mim e dizem: Ai, Cindy, mas eu não senti nada. Eu quero dizer, alguma coisa mudou, mas não andou. E eu, claro, tens de esperar um bocadinho. As coisas não vão acontecer de um momento para o outro. Da mesma forma, quando plantamos alimento no solo, quando plantamos uma flor, ela demora tempo a desabrochar. Portanto, espera. Só vamos sentir realmente as mudanças em outubro, na próxima época de eclipses. Se tivermos o nosso ascendente, o Sol ou a Lua em Carneiro, estas oportunidades são amplificadas. Por isso, trabalhem com o vosso mapa natal se estiverem conectados com o mesmo. Se já tiverem feito uma consulta astrológica, podem procurar nas redes sociais, fazer uma pesquisa no Google. Se calhar o Gemini é apropriado também aquele novo chat da Google que eu acho fantástico. Pelo menos explica de onde é que vem a informação, não é? Mas tenham cuidado porque há muita coisa online que não é bem a realidade, portanto, idealmente, façam uma consulta de astrologia, fiquem a conhecer o vosso mapa natal e depois tenham alguém a vos orientar. Seja comigo, seja com outro astrólogo, qual se identifiquem. E antes de fazer a consulta também, tentem perceber com quem é que a pessoa aprendeu. Isso é algo muito importante. No último workshop que eu dei de introdução à astrologia, eu referi isto, porque alguém disse que acompanhava um astrólogo, tinha feito um mapa e não se tinha identificado o que pode acontecer, mesmo que seja um bom astrólogo. E aquilo que eu disse foi: bem, nós hoje em dia, e mais no futuro, quando Neptuno entrar em Carneiro, há imensas pessoas que se auto-intitulam donos de um conhecimento ou que criaram algo. E quando estamos a trabalhar com a astrologia, desculpem-me vos dizer isto, não há autocriadores. Esta é uma tradição ancestral, com um corpo de conhecimento incrível e a pessoa tem de ter aprendido com alguém. Não é aprender com um livro, lamento, não é. Tem de ter um professor, tem de ter uma pessoa quem colocou questões, tem de fazer parte de uma escola. Conhecimento. E deixo só isto, portanto, ao marcarem uma consulta, ao escolherem um astrólogo, tenham estes pontos em mente, porque vão notar a diferença logo. E trabalhem com o vosso mapa, se isso for possível. Se não for possível, porque não têm o vosso mapa, só este pequeno exercício de responder as perguntas que fui fazendo ao longo do episódio é incrível. Respondam essas perguntas e depois vão para o vosso altar ou um espaço que seja significativo para vocês. Acendam uma vela, queimem um incenso, fechem os olhos e façam uma prece. Entreguem tudo ao altar e Namaha. Que aquilo que tiver guardado para mim que venha e que aquilo que tiver de ir, que vá. E é isto. É isto que nos aguarda nas próximas semanas, que nos irá trazer o próximo eclipse. E para o futuro, algumas novidades e também a parte dos testemunhos, que eu não me esqueci. Por motivos de força maior, como já referi, o workshop dedicado a Chiron foi adiado para maio, por isso ainda vão a tempo de se inscrever. Podem pedir mais informações através das redes sociais, do meu site ou da comunidade no Telegram. Este é um workshop que eu aconselho vivamente, em parte por todo este trabalho que Chiron nos está a fazer em Carneiro neste momento e que vai ser importante para estes eclipses, portanto, vale mesmo a pena. Vamos trabalhar com os nossos mapas, vamos percorrer Chiron nos diferentes signos do zodíaco, nas diferentes casas. Vai ser bom, bom por mim. E se não puderem estar presentes no dia, porque é um workshop online, podem sempre assistir à gravação e voltar uma e outra vez, porque vai ficar disponível no YouTube. A agenda para consultas está fechada até maio, sendo que já estou quase a esgotar esse mês. Por isso, caso queiram uma consulta em breve, o meu conselho é que marquem já, que depois também vou estar fora. Nas próximas semanas vou viajar e depois não vou estar atenta aos e-mails. Ou vou resistir à tentação de olhar para os e-mails. Mas acredito que ficaram com uma bela bagagem. Se seguirem as minhas dicas, vão conseguir navegar as próximas semanas de uma forma suave e mais conectada. Se ouvirem o último episódio dos Eclipses, mais o episódio dedicado a Mercúrio e este, acreditem, tem muito para trabalhar. Testemunhos. Muitas pessoas foram partilhando comigo as suas histórias. E desde já o meu profundo agradecimento pela confiança. Para mim é mesmo importante, porque sabem, uma parte desta vida de astrólogo é conseguirmos compreender como é que estes trânsitos e estes eventos astrológicos têm impacto na vida das pessoas que nós acompanhamos. E quando vocês têm uma consulta comigo, ou seguem o podcast e estão na comunidade e depois mandam-me uma mensagem a dizer Cindy, olha, tu remencionaste isto e isto aconteceu na minha vida desta forma. Para mim isso é riqueza. E é riqueza porque eu consigo perceber como é que a astrologia se manifesta no dia a dia. E eu consigo perceber a forma como ela toca as vossas vidas. Portanto, não se inibam de me mandar mensagem. Posso não conseguir responder logo, mas eu respondo sempre. Acreditem. E este tipo de pensamentos, ah, mas o que é que eu tenho para partilhar? Não, às vezes as coisas mais pequeninas fazem a diferença. E eu tenho ouvido um pouco de tudo, desde pessoas que tentaram mudar de casa ou vender casa e as coisas não correram como planeavam, no último Mercúrio retrógrado e agora esta fase as coisas estão a complicar, desde pessoas que estão preparadas para deixar relações, a pessoas que supostamente neste momento tinham de fazer uma candidatura com projeto ao seu doutoramento, mas estão a ter dificuldades com o orientador e já perderam a vontade de fazer o projeto e querem muito estudar, mas veem que não conseguem conciliar a vida familiar, o trabalho e o estudo, e está assim confuso. E a pessoa ter tomado uma decisão e agora é dizer: tem calma durante este período, mesmo que a decisão esteja tomada, aproveita para reavaliar tudo. E depois dos eclipses, mesmo que seja durante Mercúrio retrógrado, então faça essas mudanças. Até pessoas que recebem oportunidades de emprego nesta altura. E por vezes as pessoas ficam assustadas, mas Cindy, acabei de receber uma oportunidade de emprego, aceito, quero começar. E eu digo, bem, eu ano passado comecei um emprego durante um período de eclipses. E aquilo que eu posso dizer é que tudo aquilo que é iniciado durante o período de eclipses ou durante o Mercúrio retrógrado são coisas que, em termos de duração no tempo, não vão ser coisas que irão durar muito tempo. Ou são coisas que poderão requerer calibrações no início. E qual é o emprego que dura para sempre, certo? Qual é o emprego que numa fase inicial não requer uma calibração? Portanto, se é um emprego que é significativo para mim, quem sabe esse é o meu início. Que mesmo numa fase inicial seja de adaptação, eu tenho de gerir algumas expectativas, por que não? Portanto, nós temos de continuar a viver a vida. Astrologia informa, não condiciona. Portanto, se eu começar um novo emprego, que foi aquilo que me aconteceu na altura, e eu tiver dificuldades de adaptação, porque para mim foi, é normal, mas isso não quer dizer que não tenha sido a decisão adequada. Lembrem-se daquilo que eu disse no início. No início há sempre uma fase de desconforto. Num novo capítulo é sempre sobre descobrirmos o nosso movimento, aquilo que sabe natural. Esta nova forma de ser, esta nova forma de estar. Depois temos pessoas que querem fazer viagens nesta altura do ano. Bem, eu vou de férias daqui a uns dias, antes do eclipse, e eu durante o eclipse vou estar no Japão, em Tóquio. Portanto, vou testar a técnica toda lá, sem sombra de dúvidas, naquela cultura. E eu sei que vai ser algo importante para mim. Eu sei que vai ser algo, sem sombra de dúvidas, importante para mim e importante para a minha relação, porque eu estou a acabar de descobrir, sim, que vai fazer 10 anos que eu comecei a namorar. Meu Deus, e vamos estar em Tóquio a celebrar. Fantástico. Portanto, bem como as coisas se encaixam. E eu não deixo de ir só porque estão a acontecer eclipses ou Mercúrio retrógrado. Eu vou e percebo as dificuldades que poderão surgir. O ano passado eu estava em Marrocos, mais especificamente no meio do deserto, e houve confusões com as nossas marcações e com o hotel no qual íamos ficar. E eu, na altura, tipo, lidei super bem, ri-me imenso, pensei: olha, Mercúrio retrógrado, que fantástico no meio da viagem, com eclipses. E lancei uma parceria que depois não resultou, correu mesmo mal, mas estava super entusiasmada e lancei. Percebem? É viver. E se vocês ouvem estes episódios e procuram na astrologia um conhecimento no qual é A igual a B, lamento-vos, mas não. A astrologia orienta, informa, mas aqui um fator que nos deixamos ao universo e permitimos que ele nos surpreenda. É uma guia, não é isto vai acontecer assim, tal e qual, 100% de certeza. Não é isso que nós fazemos com a astrologia, sem sombra de dúvidas. E pode surgir a pergunta: ah, mas então e a validade de? 95% das vezes está correta. E melhora a nossa vida. Não vai ser só por 5% que eu não vou agarrar este conhecimento, sem sombra de dúvidas. Aquilo que mais me deixa perplexa e apaixonada nestas histórias todas que têm vindo a ser partilhadas comigo é que o desejo é o mesmo. Uma vontade enorme de ser autêntico, de fazer ouvir a sua voz. E isto é lindíssimo, isso só demonstra que estamos todos numa fase de mudança tremenda, que não estamos sozinhos. Mais uma vez, muito obrigada pelas vossas partilhas. E é isto. Este é o episódio que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Este é um mês, sem sombra de dúvidas, muito significativo, que irá abrir um capítulo lindíssimo. Com as suas dificuldades, com as suas facilidades, mas é um novo capítulo a nível individual e social, e espero que este episódio vos toque de alguma forma e que continuem desse lado. É um enorme prazer, é com o coração cheinho que converso convosco. Sim, é isto que eu vos queria dizer. Obrigada por estarem aí. Regresso em breve, no final de abril, no início de maio, e qualquer coisa, já sabem onde me encontrar. Um beijinho enorme e até breve.